Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem saldo positivo na geração de empregos em 2020.
Mesmo com impactos causados pela pandemia, país cria quase 143 mil vagas com carteira assinada. Gabriela Noronha.
Na avaliação do Ministério da Economia, o benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda é um dos responsáveis pelo resultado, já que evitou a demissão de cerca de 10 milhões de pessoas durante o ano passado.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Um mês dedicado ao enfrentamento à hanseníase.
É, o Janeiro Roxo.
E vamos falar sobre o tratamento oferecido pelo SUS. Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde reforça a importância de quebrar preconceitos e buscar diagnóstico precoce. Por isso, lançou a campanha Conhecer para Não Discriminar.
Impostos federais, estaduais, municipais e previdenciários em apenas um documento.
Micro e pequenos empresários têm amanhã para optarem pelo Simples Nacional.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil fechou o ano passado com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada.
Mesmo com os impactos econômicos causados pela pandemia, foram criados quase 143 mil vagas em 2020, de acordo com dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Foi o terceiro ano seguido com as contratações superando as demissões.
Para o analista de sistema Sérgio Delecrode, o fim do ano passado foi de alívio. Ele, que tem 51 anos e estava desempregado desde maio de 2019, foi contratado por uma empresa em dezembro como gerente de tecnologia. Agora Sérgio é só felicidade com a carteira assinada novamente.
Foi muito bom quando consegui ser contratado novamente a carteira assinada. Foi um motivo de grande alegria porque eu sei que ainda tenho muito a contribuir com o mercado de trabalho.
O gerente responsável pela contratação de Sérgio, Edgar Pochetsky, explica que a empresa está otimista quanto à recuperação da economia brasileira e tem investido em novos colaboradores.
Isso faz com que a gente esteja bastante otimista com todo esse crescimento, fazendo bastante investimento justamente para dar suporte, né, a toda essa operação de crescimento, e com isso a gente conta com novos colaboradores, além de todo o nosso time de operação.
E não é só a empresa onde Edgar trabalha que está contratando gente nova. Mesmo com a pandemia, o Brasil fechou 2020 com 142.690 vagas de emprego com carteira assinada. Os dados estão no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. A construção liderou o ranking de contratações, com a criação de mais de 112 mil empregos. Em seguida, veio a indústria, com mais de 95.500 vagas. De março a junho, houve perda de postos de trabalho. Já a partir de julho, começou a recuperação. O desempenho confirmou a expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes.
A grande notícia para nós é que, num ano terrível, em que o PIB caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos. Voltando ao Congresso, nós temos condições, então, de atacar saúde, emprego e renda, que são as nossas prioridades para esse ano 2021.
Na avaliação do Ministério da Economia, o benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, criado pelo governo federal durante a pandemia de Covid-19, é um dos responsáveis pelo resultado, já que evitou a demissão de cerca de 10 milhões de pessoas durante o ano passado. Pelo programa, empregadores e funcionários fizeram acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos. Como contrapartida, o governo pagou uma porcentagem do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito se fosse demitido. Reportagem Gabriela Noronha.
E uma ação integrada de órgãos federais, que teve início na semana passada, resgatou mais de 100 trabalhadores em condição análoga à escravidão.
É a Operação Resgate, que já realizou 64 ações de fiscalização nas 5 regiões do país.
Os números foram divulgados hoje, no Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo.
Trabalho forçado, jornada intensa que pode causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador. Esta é a definição do crime de trabalho análogo à escravidão, de acordo com o Código Penal Brasileiro. e quando é cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito, a pena é agravada. Para combater esse tipo de prática no país, a Operação Resgate libertou nos últimos 10 dias 110 pessoas em áreas rurais e urbanas de todas as regiões do país e vai garantir o recebimento de quase R$500 mil em indenizações trabalhistas, como afirmou o subsecretário de Inspeção do Trabalho, Rômulo Machado e Silva.
Tivemos aí 64 ações fiscais e até o momento nós tivemos o resgate de 110 trabalhadores, sendo dois adolescentes, homens, mulheres, indígenas, idosos, inclusive pessoas com deficiência.
No ano passado, foram resgatadas 942 pessoas de situações análogas à de escravo, de acordo com dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. O número vem caindo desde 2018, quando houve 1.154 resgates. Segundo o subsecretário Rômulo Machado e Silva, a operação é mais um passo rumo à erradicação dessa prática no país.
Precisamos trabalhar cada vez mais para que, de fato, a gente consiga eliminar essa que é a pior forma de trabalho no nosso país.
A operação segue em andamento. Além do resgate dos trabalhadores, a ação integrada dos órgãos federais também verifica o cumprimento das regras de proteção ao trabalho. Tramitam atualmente na Polícia Federal 393 inquéritos que investigam denúncias de trabalho escravo e 116 inquéritos sobre tráfico de pessoas para exploração laboral. Reportagem Alisson Machado.
Uma doença que ainda sofre muito preconceito, mas que tem cura e tratamento no SUS.
É a hanseníase, que atinge a pele e os nervos periféricos do corpo.
E esse mês é dedicado ao enfrentamento à doença. É o Janeiro Roxo.
A hanseníase é causada por uma bactéria e atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Os primeiros sintomas costumam ser manchas claras ou avermelhadas e alteração na sensibilidade da pele. Os músculos se atrofiam e os dedos podem ficar curvados. Se não for tratada, a doença pode levar a lesões severas e até a perda de membros. Uma pessoa com hanseníase que não faz o tratamento pode transmitir a bactéria por meio da fala, tosse ou espirro. Mas para se contaminar, é preciso ficar muito tempo exposto ao micro-organismo. Por isso, apenas uma parte da população adoece. A doença tem tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, como explica o médico dermatologista da Universidade de Brasília, Ciro Martins Gomes.
A doença tem cura e essa cura é oferecida pelo tratamento oral, que é gratuito no Sistema Único de Saúde. A partir da primeira dose de tratamento, que pode durar de 6 a 12 meses, a transmissão da doença ela é interrompida.
Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 9 anos foram registrados 301 mil casos de hanseníase no Brasil, uma redução de 37% por 100 mil habitantes em 2019. Todas as regiões apresentam redução na incidência. Mesmo assim, é preciso conscientização sobre o tema. O Brasil ainda é o segundo país do mundo que mais registra casos da doença todos os anos. No Janeiro Roxo, mês dedicado ao enfrentamento da doença, o Ministério da Saúde reforça a importância de quebrar preconceitos e buscar diagnóstico precoce. Por isso, lançou a campanha Conhecer para Não Discriminar, com peças informativas nas redes sociais. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, detalha outras ações do Ministério.
Nós estamos elaborando o protocolo clínico de diretrizes clínicas e terapêutica para a hanseníase. Estamos apoiando o desenvolvimento de estudos para um teste rápido para a hanseníase. E isso é fundamental, porque esse teste rápido você vai permitir um diagnóstico precoce e um tratamento mais inicial da doença. E com isso podemos ter um controle dessa doença no nosso país.
Edmilson Picanço é coordenador de um movimento voltado para pessoas com hanseníase em Marituba, no Pará. Quando pequeno, ele foi afastado dos pais, que se contaminaram e foram segregados da sociedade. Ele diz que a data é importante para a conscientização.
O Janeiro Roxo é alusivo ao Dia Mundial de Combate à Hanseníase. Este ano, não podemos fazer grandes aglomerações por conta da Covid-19. Fato este que faz com que a gente possa ir para as mídias sociais falar mais sobre a hanseníase.
O Ministério da Saúde está dialogando com produtores nacionais para fomentar a produção produção de medicamentos para a doença e também investindo na capacitação dos profissionais de saúde. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde continua com as ações para apoiar o estado de Rondônia no combate à Covid-19.
22 pacientes foram transferidos para outros estados em aviões da Força Aérea Brasileira.
Desde segunda-feira, 66 médicos foram disponibilizados para o estado.
E foram enviados 900 óculos e protetores faciais, mais de 37 mil máscaras cirúrgicas, 23 ventiladores pulmonares de UTI e um ventilador pulmonar de transporte.
O Ministério continua monitorando o cenário e, conforme a necessidade, novas ações podem ser executadas, ampliando assim o cuidado aos pacientes e salvando vidas.
Fim da espera. A população da região entre Sergipe e Alagoas agora conta com uma nova ponte sobre o Rio São Francisco.
A obra vai trazer mais fluidez para o trânsito, diminuir os acidentes e gerar mais desenvolvimento.
O repórter Carlos Molinari acompanhou a inauguração da obra feita pelo presidente Jair Bolsonaro.
Imagine esperar 26 anos para uma obra deixar de ser apenas um projeto e ser efetivamente inaugurada. Foram necessárias mais de 2 décadas e meia para que a nova ponte entre Propriá, em Sergipe, e Porto Real do Colégio, em Alagoas, fosse executada. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, concluir obras inacabadas é uma prioridade.
Uma das metas do governo é entregar obras paradas. A obra parada não traz retorno para ninguém. A obra parada é desperdício e assim nós estamos concluindo, obra por obra.
Num dia de semana comum, o trânsito na ponte da BR-101, que liga os dois estados, é muito intenso. Isso porque é uma via simples de mão dupla, originalmente construída em 1972. Agora, com a inauguração da nova ponte sobre o Rio São Francisco, os motoristas poderão trafegar com mais rapidez e segurança entre os dois estados, como o Urbano Ferreira, cujo emprego depende das boas condições da BR.
Normalmente eu passo quase todos os dias nessa BR-101 aqui, e essa duplicação aqui foi muito ótima para a gente aqui.
A inauguração contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro adiantou que há previsão de outra ponte para interligar os estados de Sergipe e Alagoas, onde atualmente só se atravessa com uma barca entre Neópolis e Penedo.
Essa possibilidade realmente vai se concretizar, se Deus quiser. É o primeiro passo. Não vai levar 26 anos, não. Pode ter certeza. Até porque as bancadas de Alagoas e de Sergipe, a exemplo do que fizeram com essa ponte, tenho certeza que farão o mesmo com essa outra ponte, que também cada vez mais integrará, unirá esses dois estados aqui do nosso Nordeste.
O investimento na obra feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foi avaliado em mais de 21 milhões de reais. De Propriá, em Sergipe, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Impostos federais, estaduais, municipais e previdenciários em apenas um documento.
Micro e pequenos empresários têm amanhã para optarem pelo Simples Nacional.
Os detalhes daqui a pouco.
196 mil pessoas receberam hoje parcelas do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
O grupo inclui quem contestou a suspensão de repasses em novembro e dezembro e reavaliações realizadas em janeiro.
O novo lote repassou quase 250 milhões de reais.
Esses beneficiários receberam de uma só vez todas as parcelas a que têm direito.
Os recursos estão disponíveis na conta Poupança Social Digital da Caixa, tanto para transferências e pagamentos quanto para saques.
Proteger os dados dos brasileiros, garantindo o direito à privacidade.
Função da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regulamenta e fiscaliza o cumprimento de todas as leis e normas sobre esse assunto.
E hoje, no Dia Internacional da Proteção de Dados, o repórter Paulo La Sálvia conversou com o diretor-presidente do órgão, Valdemar Gonçalves. Vamos ouvir.
Em 2018, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados e, em 2020, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente pode dizer que vai operacionalizar a lei. Como é que está sendo esse processo, presidente?
Foram praticamente 8 anos de debates e estudos para chegar na
nossa Lei Geral de Proteção de Dados, cujo objetivo principal é proteger dados do titular. Nós nos inserimos ao contexto mundial. Hoje, mais de 100 países tratam de uma forma bem responsável a proteção de dados, a privacidade.
E agora nós estamos nesse processo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados para começar a regulamentação da lei.
Nós estamos elencando tudo que tem que ser regulamentado e, a partir de agora, nós vamos pontuar quais são os pontos que oferecem mais riscos ao cidadão, tem mais interesse para o Brasil e começar a dar prioridade.
A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a LGPD de 2018, traz quais benefícios para os cidadãos?
Ela prevê pontos que as empresas têm que fazer de forma a respeitar o cidadão. Eu tenho que permitir ao cidadão que ele controle seus dados. Tem direito a saber o que está ocorrendo, como que esses dados foram coletados, com quem será compartilhado. A lei garante que o titular vai comandar isso. No primeiro momento, o titular vai atuar junto à empresa, se ele se sentir desconfortável, e a empresa não atendendo às suas reivindicações, ele tem um canal de acesso à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Sua ideia é conscientizar as empresas, é mostrar como que elas devem atuar nesse marco legal que é a Lei Geral de Proteção de Dados?
Eu acho que o principal desafio da autoridade é a parte educativa. Nós temos que educar a população, nós temos que educar as empresas, que eles vejam que é melhor para as duas partes esse respeito mútuo. Não é objetivo da autoridade travar o uso de dados no país. A gente sabe a importância que isso tem, mas é que esses dados sejam tratados de uma forma bem responsável.
Ou seja, a proteção de dados no Brasil, ela é confiável, as pessoas podem confiar na LGPD, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação aos seus dados?
Totalmente. Vamos dizer, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela ficou bem parecida com a lei europeia, referência mundial, e a autoridade ela vem para regulamentar, ela vem para fiscalizar e ela vem como a finalidade principal de proteger o titular.
Acabamos de ouvir a entrevista com o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves.
A entrevista completa você acompanha no programa Brasil em Pauta, que vai ao ar na TV Brasil no domingo às 10 da noite.
Micro e pequenos empresários têm até amanhã para se inscreverem no Simples Nacional.
O Simples é um regime que reduz a carga tributária e também simplifica o pagamento de impostos.
E dessa vez o sistema está mais flexível para empresas que foram atingidas pelos efeitos da pandemia.
Até o fim da tarde de hoje, mais de 296 mil empresas já haviam pedido adesão.
Empresas que faturam até R$4.800.000 por ano e também grandes empresas que tiveram queda brusca de faturamento provocada pela pandemia podem se inscrever no Simples Nacional até esta sexta-feira, dia 29. Além disso, também por causa da pandemia do coronavírus, empresas inadimplentes, justamente por não poderem atuar normalmente nesse período, não serão excluídas do Simples este ano. Segundo o gerente de políticas públicas do SEBRAE, Silas Santiago, a adesão ao regime traz vantagens para o empresário, especialmente por facilitar a cobrança de impostos.
É muito bom para esse segmento. Primeiro, porque reduz a carga tributária, principalmente para aquelas empresas que têm um faturamento mais baixo, e também unifica 8 tributos, traz muita simplificação.
As micro e pequenas empresas terão de comprovar a falta de pendências com União, estados e municípios. Se houver alguma irregularidade, é possível resolver tudo pela internet no site da Receita Federal. As empresas que se enquadram no regime devem ser do tipo sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada ou empresário individual. Aquelas empresas que começaram a atividade agora têm 30 dias para adesão ao Simples a partir da confirmação da última inscrição. Para aderir ao Simples Nacional, basta acessar o site do sistema. O endereço é receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. Reportagem Daniele Popov.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
221.547 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.923.794 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 9.058.687.
E começa amanhã o segundo período de defesa do caranguejo sá.
A captura, transporte, industrialização e venda do animal estão proibidas nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
A proibição vai até o dia 3 de fevereiro e quem descumprir deverá devolver os animais à natureza e arcar com outras sanções previstas em lei.
O período de defesa é essencial para preservar a reprodução da espécie e outros 3 períodos estão previstos até o mês de abril.
Levar desenvolvimento econômico e social para quem vive na ilha do Marajó, no Pará, uma das regiões mais carentes do Brasil.
Esse é o objetivo de um programa que envolve 16 ministérios.
É o Abrace o Marajó.
E o governo quer ampliar ainda mais a atuação na região.
550 mil habitantes, 16 municípios, mais de 2.500 ilhas e ilhotas. É o Marajó, o maior arquipélago fluvio-marítimo do planeta, no norte do Pará. Região com enorme potencial econômico, mas com grande parte da população vivendo abaixo da linha de pobreza e os menores índices de desenvolvimento econômico do país. Para mudar essa realidade, o governo desenvolve o programa Abrace o Marajó, força-tarefa que reúne 16 ministérios para levar desenvolvimento social e econômico à região. O diretor executivo do programa, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Henrique Vila, destaca algumas das ações.
A questão de água e, sobretudo, saneamento. A ideia é mudar o paradigma saneamento nas 16 prefeituras do Marajó. Isso já está em andamento. Uma outra ação importante, energia firme, ampliando a entrega de luz dentro do programa Luz para a Amazônia e conectividade. Um conjunto de modernização de escolas, postos de saúde.
Uma das ações em andamento é o projeto de distribuição de cestas básicas durante a pandemia, junto com o Instituto Bem Pescado. E o diretor executivo do Instituto, Evaldo Almeida, garante que os alimentos chegam a toda a população.
Conseguimos empreender nesse tempo uma mobilização de mais de 200 voluntários para a distribuição das cestas básicas nesses municípios. No arquipélago de Marajó, a gente tem centenas de comunidades espalhadas. Foram vários dias de ação e todas as cestas foram entregues para todas as famílias.
E para ampliar as ações do programa, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, está se reunindo com vários ministérios e órgãos do governo. A ideia é apresentar as ações até 2023 e reunir mais parceiros para o projeto. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é um recente parceiro e vai ajudar na modernização das 16 prefeituras do Marajó. Já o Ministério das Comunicações vai ampliar o acesso à conectividade na região. Até agora já foram instalados 96 pontos de internet no arquipélago, por meio do programa Wi-Fi Brasil. O Ministério do Turismo também deve ampliar a atuação no arquipélago, inclusive com ações de incentivo à cultura. Para a ministra Damaris Alves, é uma emoção poder levar políticas públicas a essas pessoas.
É o sentimento do pertencimento, eles pertencem àquele lugar e cabe a nós fazer a vida deles melhor lá.
Foram realizadas ainda reuniões com os Ministérios da Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento Regional e Caixa Econômica Federal. Reportagem Cleide Lopes.
Quem tem débitos com o FIES tem até o próximo dia 31 para aderir à renegociação dos contratos.
A medida vale para os contratos firmados até o segundo semestre de 2017, vencidos e não quitados até o dia 10 de julho de 2020.
O devedor tem várias opções de renegociação, com prazos de pagamento de até 175 parcelas.
A adesão ao programa de renegociação deve ser feita diretamente no agente financeiro do FIES.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pede informações ao governo sobre privatização dos Correios.
STJ alerta sobre envio de e-mails falsos em nome do tribunal, com tentativas de obter dados das vítimas.
Ministério Público Federal vai investigar perda de vacinas no Rio Grande do Norte.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, sobre a privatização dos Correios.
O objetivo é ter elementos para analisar uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação dos Profissionais dos Correios. Fábio Ruas.
A ação questiona duas leis, de 97 e de 2016, que definem normas para o programa de privatizações. A Associação dos Trabalhadores argumenta que o serviço postal é competência da União e não pode ser privatizado. A ministra determinou que as informações sejam prestadas em 5 dias. Ela também deu prazo de 3 dias para que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem.
O Superior Tribunal de Justiça faz um alerta para o envio de e-mails produzidos por terceiros, creditados indevidamente ao tribunal, com tentativas de phishing.
Phishing são mensagens enviadas por fraudadores com o objetivo de obter dados das vítimas. Fátima Uchoa.
Algumas dessas mensagens phishing têm como remetente o endereço processo@tribunal.jus.br, que não pertence ao STJ. A orientação é que quem receber esses e-mails os exclua e não clique nos eventuais anexos enviados nem em links indicados. Também é recomendado adicionar o remetente à lista de lixo eletrônico, o chamado spam. Como esses e-mails são enviados por remetentes de fora do domínio do STJ, o tribunal não tem como bloquear as mensagens. A ouvidoria do tribunal está à disposição para tirar dúvidas pelo formulário disponível no endereço stj.jus.br/ouvidoria.
O Tribunal Superior do Trabalho aumentou de 10 para 30 mil reais o valor da indenização devida por uma fabricante de cigarros a um vendedor de São Paulo.
Na ação trabalhista, o funcionário afirmou que transportava cargas que chegavam a um valor de 150 mil reais e por isso sofreu 6 assaltos em 3 anos.
Segundo o empregado, todos os assaltos foram cometidos com armas de fogo em episódios extremamente traumatizantes.
Ao redefinir o valor da indenização, o tribunal considerou, além do grande número de assaltos, o poder econômico da empresa e a negligência dela em adotar medidas que pudessem reduzir os riscos.
Ministério Público Federal vai apurar perda operacional de vacinas no Rio Grande do Norte.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, mais de 4 mil doses podem não ser utilizadas. Marissa Omena.
A abertura da investigação foi determinada pelo Núcleo de Combate à Corrupção e considerou os questionamentos sobre a possível perda operacional de 5% das doses da vacina Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Norte. Para o Ministério Público, causou perplexidade na população saber que o governo aceita com elevada naturalidade a perda de mais de 4 mil doses de um dos itens mais importantes do mundo na atualidade.
Também no Rio Grande do Norte, a Justiça concedeu remissão de pena para um preso aprovado no Enem de 2019.
A decisão segue os termos de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Patrícia Portales.
A resolução do CNJ permite que a remissão seja concedida mesmo quando o preso não tenha estudado dentro do estabelecimento prisional. Com a decisão, o preso conseguiu reduzir a pena em 50 dias por ter obtido a pontuação mínima exigida em cada disciplina do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares ajuizam ação para anular ato do governo que corta benefícios fiscais para pesquisa científica. Senado pode analisar, após o recesso parlamentar, dois projetos que garantem inclusão digital de estudantes. O Everton anuncia articulação para impedir fechamento de agências do Banco do Brasil. Boa noite. Um grupo de parlamentares entrou com um pedido na Justiça para anular o ato do governo que corta benefícios fiscais destinados à pesquisa científica. A decisão do Executivo afeta estudos sobre o coronavírus desenvolvidos pela Fiocruz e pelo Butantan. Reportagem de Ara Farias Borges.
A cota de importação de produtos para pesquisa científica tem sido em torno de R$1,5 bilhão anuais. Este ano, o benefício fiscal será de menos de R$500 milhões. O corte afeta principalmente os estudos sobre o coronavírus feitos pelo Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe, e os deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, entraram na Justiça para anular o ato do Ministério da Economia. Com mais de 220 mil vidas perdidas, o Brasil é o segundo do mundo em mortes por Covid. E as pesquisas precisam continuar, defendeu o senador Alessandro.
No momento em que o mundo inteiro compreende a importância da ciência, da pesquisa, não é possível que no Brasil, justamente no Brasil, você vá fazer o contrário. Vai cortar recursos que são essenciais para a continuidade de pesquisas de institutos como o Butantan e a Fiocruz.
Para os parlamentares, o ato do governo deve ser imediatamente anulado.
Dois projetos em análise no Senado podem assegurar a inclusão digital de estudantes brasileiros. Uma das propostas abre linha de crédito especial a famílias com estudantes matriculados na rede pública para aquisição de computadores. A outra cria um Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. Repórter Bruno Lourenço.
As aulas não presenciais viraram uma realidade para milhões de estudantes com a pandemia. Mas o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que é preciso dar condições para que alunos sem tantos recursos financeiros possam estudar. Por isso, ele apresentou um projeto de lei que cria uma linha de crédito especial, sem juros, com carência de um ano e isenta de IOF, para a aquisição de computadores para estudantes da rede pública. E outro que cria o Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. Confúcio Moura diz que o ensino à distância vai continuar sendo uma realidade.
Precisaria encontrar uma alternativa para o atendimento a esses estudantes filhos de pais pobres, para que eles possam ter o seu computador, um tablet ou um celular com chip de internet, que ainda vai, nunca mais nós teremos as aulas habituais. Nós teremos sempre aulas híbridas entre o modelo tradicional e o modelo à distância.
O Programa Nacional de Inclusão Digital utilizaria recursos do Fistel, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para ofertar a alunos equipamentos como computadores, roteadores, modems, tablets, chips ou smartphones e acesso à internet.
E um projeto do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, estabelece o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Pela proposta, o salário mensal dos enfermeiros para uma jornada semanal de 30 horas será de R$ 7.315. Esse valor será usado como referência para o cálculo do piso dos demais profissionais da área. Ao lembrar que a categoria espera mais de 20 anos pelo piso, o senador diz que, com a pandemia de Covid-19, esses profissionais estão trabalhando à exaustão para salvar vidas.
São verdadeiros heróis, mas esses profissionais da saúde, eles não querem só palavras bonitas.
porque a dignidade profissional passa por uma dignidade salarial, passa por condições de trabalho adequadas para dar a prestação de um direito humano essencial, que é o direito à saúde pública.
O plano de reestruturação do Banco do Brasil prevê o fechamento de 361 unidades de atendimento por todo o Brasil ao longo do primeiro semestre. A previsão é de que 5 mil funcionários sejam desligados do banco até fevereiro, com adesão aos programas de demissão voluntária. A reportagem é de Lara Quinuê.
O Banco do Brasil anunciou um plano de reestruturação que propõe o enxugamento da estrutura da instituição com o objetivo de cortar gastos. A proposta prevê o fechamento de 361 unidades entre agências, postos de atendimento e escritórios ao longo do primeiro semestre de 2021. De acordo com o banco, a estratégia é rever a necessidade de atendimento físico e fortalecer os canais digitais. O senador Everton, do PDT do Maranhão, demonstrou preocupação com o desemprego que será gerado com o encerramento de unidades e destacou que já está se articulando para que a decisão seja revista.
Hoje, o anúncio que nós temos início de um ano é fechamento de agências. Vamos todos lutar, a bancada federal está lutando, juntamente com todos os atores políticos possíveis para evitar o fechamento dessas agências e, claro, os futuros desempregos que elas podem gerar.
De acordo com o banco, o objetivo é conseguir a adesão de 5 mil funcionários ao programa de desligamento voluntário, o que representará uma redução de 5,4% do quadro de pessoal e uma economia anual de 353 milhões em 2021 e 2,7 bilhões até 2025.
A tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou 8 anos nesta semana. O julgamento dos 4 acusados apontados como culpados pelo incêndio ainda não aconteceu. Repórter Raquel Teixeira.
Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio dentro da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e deixou outros 636 feridos. Para lembrar o acidente que marcou a cidade e o atraso no julgamento dos 4 réus do incêndio, a fachada do prédio onde funcionava a casa noturna foi pintada de preto e escrita a mensagem: 8 anos de impunidade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que o Brasil é líder mundial em números de acidentes que poderiam ser prevenidos.
O Brasil ponteia, está no mínimo dos 5 países que mais têm acidentes no mundo, seja de trabalho, de trânsito, seja situação como essa de incêndio em casas de espetáculo. E só tem uma palavra, é prevenção. É se antecipar ao fato para que depois não venha simplesmente uma desculpa de achar que é ato ou condição o seguro, muito melhor que procurar o culpado. É fazer uma política de prevenção para que o fato não aconteça e que vidas se percam mais uma vez.
Desde setembro do ano passado, está decidido pela Justiça que os 4 réus Luciano Leão, Elissandro Spor, Mauro Hoffmann e Marcelo dos Santos serão julgados em Porto Alegre por causa da alegação da defesa dos acusados de que a mudança possibilitaria mais segurança e imparcialidade do júri. Mas a data ainda não foi definida.
A senadora Simone Tebet anunciou nesta quinta-feira sua candidatura independente à presidência do Senado. Ela disse que suas prioridades serão a campanha de vacinação, o retorno do auxílio emergencial, a reforma tributária e a inclusão social. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Não é possível darmos uma saída saudável, correta para os problemas da população brasileira se nós não tivermos a absoluta independência para recebermos todos, eu repito, todos os projetos do governo federal, mas analisar, aprovarmos ou rejeitarmos de acordo com as convicções pessoais de cada senador.
Com estas palavras, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que manterá sua candidatura à presidência do Senado mesmo sem o apoio integral de seu partido, que anteriormente havia confirmado como cabeça de chapa. Ela criticou a ingerência do governo federal na eleição da casa e diz que a independência do Senado está ameaçada quando há um candidato oficial do Planalto. Sua plataforma inclui a campanha de vacinação, a discussão do retorno do auxílio emergencial e a votação de reformas estruturantes, em especial a tributária, com foco em regressividade dos impostos e justiça social. Ela também defendeu maior participação política de negros e mulheres e se disse orgulhosa de ser a primeira mulher a se candidatar para a presidência do Senado em seus quase 200 anos de história.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara lança aplicativo para acompanhar programação da rádio e da TV.
Oposição protocola pedido de impeachment do presidente da República.
Rodrigo Maia critica interferência do executivo em eleição da casa.
Boa noite. O presidente da Câmara critica a interferência do Executivo na escolha da nova mesa diretora que irá comandar a Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos.
Para Rodrigo Maia, o governo federal quer retirar a independência e o protagonismo dos deputados e deputadas. Ouça os detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a interferência do Palácio do Planalto na eleição para a mesa diretora, que ocorre no próximo dia 1º de fevereiro. Segundo ele, o governo tem feito promessas de emendas orçamentárias aos parlamentares que não serão cumpridas em razão do teto de gastos e da crise fiscal do país. Mais cedo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que vai sim interferir na eleição da presidência da Câmara. Maia criticou a declaração e defendeu a independência do parlamento. Rodrigo Maia apoia o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, como candidato para sua sucessão.
É um alerta aos deputados e às deputadas que a intenção do presidente é transformar o parlamento num anexo do Palácio do Planalto, o que enfraquece o mandato de cada deputado e de cada deputado e protagonismo da Câmara dos Deputados no debate com a sociedade.
Maia alertou que o governo não tem maioria no Congresso e quer formar maioria apenas para o processo eleitoral. E essa interferência do governo deixará sequelas. Na avaliação de Maia, na execução do orçamento é preciso o mínimo de organização e compromisso republicano e democrático.
A forma como ele quer formar a maioria aqui não vai dar certo, porque o ambiente, né, dessas promessas não será cumprido em hipótese nenhuma.
Maia, mais uma vez, manifestou contrariedade na decisão da mesa, que decidiu pela eleição presidencial sem flexibilizar para os parlamentares que se encontram no grupo de risco. Ele diz que vai tentar garantir o máximo de distanciamento possível entre os parlamentares, servidores e imprensa na hora da votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
A Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção realizou mais uma sessão de entrevistas hoje com os candidatos à presidência da Câmara.
Na ocasião, também foi entregue uma carta a todos os candidatos pedindo a aprovação de matérias que são consideradas essenciais pela frente. Mais informações na matéria de Silvia Munhato.
No segundo e último dia de entrevistas com os candidatos à presidência da Câmara, promovidas pela Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção, a coordenadora do grupo, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, divulgou uma carta que foi entregue a todos os postulantes ao cargo. São 3 solicitações relacionadas à votação das propostas de emenda à Constituição que tratam da prisão após segunda instância e foro privilegiado e a mudança nas indicações políticas para membros do Judiciário e do Ministério Público.
Defendemos mudanças importantes na forma de indicação dos membros aos tribunais superiores, TRFs, Tribunais de Conta e Ministério Público, com o objetivo de reduzir a influência política de tais indicações e prezar pela qualidade técnica dos membros.
Apenas a deputada Luísa Erundina, de São Paulo, indicada pelo PSOL para concorrer à presidência da Câmara, não pôde participar das entrevistas por problemas de agenda. O deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, diz que, se eleito, vai ser um presidente independente do Executivo.
Esta interferência apequena o nosso parlamento. Eu quero ser presidente da Câmara dos Deputados de uma Câmara que não se vende por 30 moedas. Eu quero ser presidente da Câmara dos Deputados de uma Câmara que possa contribuir com o nosso país. Não há nenhum tema que vai ser bloqueado. Mas não podemos ter uma Câmara cartorial que apenas carimbe o que vem do Executivo.
Baleia Rossi destacou o papel da Câmara durante a pandemia na elaboração do orçamento de guerra, que permitiu a criação do auxílio emergencial. O deputado explicou que a Casa teve que funcionar com apenas algumas comissões e plenário por causa da pandemia, mas sinalizou com a ampliação das discussões caso seja eleito. Rossi afirmou que a pauta de votações vai ser construída pelo Colégio de Líderes por maioria. Entre as prioridades, Baleia Rossi indicou a reforma tributária, da qual é autor de uma das propostas em discussão. Ele disse que a reforma já está madura e pode ser votada no primeiro trimestre.
Se nós tivéssemos a simplificação tributária pela PEC 45 da União dos 5 impostos federais, estadual e municipal já implementada, com certeza a Ford não sairia. Nós não estaríamos vivendo este processo de desindustrialização que nós temos hoje.
Quanto à reforma administrativa, o deputado disse que é preciso que o Executivo se engaje na defesa da proposta para que ela seja aprovada. Baleia Rossi diz que muitos preconceitos contra servidores públicos foram desfeitos quando as pessoas perceberam, na pandemia, que o Sistema Único de Saúde é importante. Do mesmo partido de Baleia Rossi, o MDB, o deputado mineiro Fábio Ramalho também concorre à presidência da Câmara, afirmando que vai ouvir todos os 513 deputados para definir a pauta de votações.
Nós somos 513 parlamentares e a gente é como ninguém nessa casa, a maioria. Tudo é decidido por 20 pessoas e a gente tem que colocar na cabeça. Este parlamento tem que ser um parlamento independente.
Para Fábio Ramalho, a principal votação está no Senado, com a PEC emergencial, que prevê cortes de despesas. O deputado diz que é preciso ter recursos para vacinar e alimentar as pessoas.
Se a gente parar dessa briga de politizar a vacina e a saúde das pessoas e logo após a gente pensar realmente na dar comida para as pessoas, e nesse momento eu posso afirmar, se você pegar tudo que está acontecendo no mundo, o mundo hoje, a gente não pode pensar em ter teto de gasto quando a gente ainda tem uma pandemia.
Fábio Ramalho defendeu a redução dos valores à disposição do relator do orçamento anual, com aumento de 20% nos valores das emendas individuais. Também disse que não é hora de discutir impeachment, mas sim geração de empregos. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, fez uma defesa grande da sua proposta de reforma tributária baseada em um imposto único.
É o imposto único de 2,5% no crédito e no débito das transações financeiras. Isso permite acabar com todos os impostos. Permite acabar, inclusive, que eu julgo importante, com a nota fiscal. Nós queremos um imposto simples e vamos criar uma PEC 45 que complica muito mais, ela ou a 110. O problema é simplificar.
O deputado também pretende inovar na decisão sobre a pauta de votações, caso seja eleito. Ele afirma que 50% da pauta será decidida pela maioria dos deputados, 30% pelos líderes e 20% pela população. Segundo ele, isso dá mais transparência, uma diretriz que ele diz seguir também no seu mandato.
Eu fui considerado entre os dois deputados mais transparentes da Câmara dos Deputados. O motivo básico é que eu utilizo muito uma ferramenta que a Câmara tem, que é o gabinete digital. Lá tem a minha agenda, lá tem as proposições, lá tem as votações, como eu votei, como executor. E transparência e posicionamento é o que deve nos pautar.
Sobre a reforma política, general Peternelli diz que defende a realização de plebiscitos para decidir sobre as questões mais polêmicas, como as candidaturas avulsas e fundo partidário. Ele também quer mais participação popular na elaboração das leis. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, destaca os projetos de socorro à população aprovados durante a pandemia, como o decreto legislativo que instaurou o estado de calamidade pública. Segundo o deputado, a ação foi extremamente importante para dar agilidade aos órgãos públicos no combate ao coronavírus, possibilitando o salvamento de mais vidas.
Schreiner também destaca a aprovação da PEC do orçamento de guerra, que inclui regime extraordinário fiscal e financeiro, nas contratações de enfrentamento à pandemia, além do auxílio emergencial de R$ 600, que beneficiou mais de 60 milhões de famílias.
Na opinião de José Mário Schreiner, o auxílio foi fundamental para garantir uma renda mínima aos mais pobres, evitando uma retração do PIB. O congressista ainda ressalta o socorro a estados e municípios.
A medida provisória 938/2020, que garantiu aos estados e municípios brasileiros que não tivessem perdas do fundo de participação dos municípios e também do fundo de participação dos estados causadas pela pandemia, se não houvesse essa medida provisória, sem dúvida nenhuma, os municípios e os estados estariam numa situação muito difícil em função da queda de arrecadação ocorrida em função da Covid-19, não é? Assim como também auxílio aos agricultores familiares, auxílio às Santa Casas, auxílio à Casa de Idosos, medidas que, sem dúvida nenhuma, são muito importantes para que nós pudéssemos estar atravessando esse momento difícil de pandemia do Covid-19.
José Nelto, de Goiás, destaca o desempenho do Podemos nas eleições municipais de 2020. Segundo o deputado, apesar das limitações impostas pela pandemia, a legenda conseguiu crescer.
De acordo com o parlamentar, só em Goiás, o partido governa cerca de 35% da população. José Nelto lembra que, com o resultado, o Podemos tornou-se a terceira força política no estado, elegendo 142 vereadores e 14 prefeitos.
O partido vai mostrar para o estado de Goiás que nós somos diferentes. Nós somos um partido ideológico. Queremos combater na administração pública privilégios, mordomias e também a corrupção. E vamos fazer a diferença, cuidar do povo, cuidar da vida, da saúde, da educação, da alimentação, acolher o povo. Então esse é o compromisso do Podemos no estado de Goiás e no Brasil.
Seis partidos de oposição protocolaram novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL e Rede denunciam crime de responsabilidade de Bolsonaro, sobretudo por 15 ações ou omissões no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e do caos sanitário em Manaus, agravado pela falta de oxigênio nos hospitais. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, lembrou que o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já afirmou que obedece às ordens de Bolsonaro. Guimarães citou o que considera essencial neste 64º pedido de impeachment registrado na Câmara contra o atual presidente da República.
Por que que esse pedido é diferenciado? É porque ele está embasado num direito supremo à vida. Uma coisa já justificaria e identifica-se o crime de responsabilidade do governo: a falta de oxigênio. Alguns dizem que a responsabilidade é do Pazuello, mas não tem como separar Pazuello de Bolsonaro. Os dois foram omissos, criminosos, foram antividas.
O pedido da oposição é embasado na Constituição e na Lei do Impeachment de 1950. O texto cita a falta de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia, mesmo diante dos cerca de 215 mil mortos por Covid, descumprimento da Lei de Medidas Emergenciais contra a pandemia, efeitos negativos da guerra ideológica com a China e negligência na administração de verbas públicas. A oposição incluiu um documento do Centro de Pesquisas e Estudos do Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, com a compilação de atos e manifestações de Bolsonaro por uma estratégia de propagação de vírus para acelerar a chamada imunização de rebanho e retomar a economia. Em nome da liderança do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, citou outras ações do governo que, na visão da oposição, justificariam o impeachment.
É óbvio que a prioridade sempre foi combater o Covid, mas tirar Bolsonaro é uma medida sanitária para preservar a vida do nosso povo. Não é que ele não ajudou a ciência. Ele combateu a ciência. Não é que ele negligenciou com a vacina. Ele boicotou a vacina. O Bolsonaro demitiu dois ministros da saúde por seguirem a ciência e colocar literalmente um paraquedista, que é um pau-mandado. Eles estiveram em Manaus e, ao invés de mandar oxigênio, venderam tratamento precoce de cloroquina.
O líder do PDT, deputado Volney Queiroz, de Pernambuco, lamenta que outros pedidos de impeachment não tenham avançado na Câmara.
O PDT foi o primeiro partido a propor o impeachment do Bolsonaro ainda no ano passado. Um cometimento de crimes contra a democracia, as instituições, contra o parlamento, contra o Supremo Tribunal Federal. E a pandemia estava só começando. E agora já se somam outros crimes. E nós sabemos que remédio para governo ruim é eleição e voto. Impeachment é remédio jurídico e parlamentar para governo que comete crime de responsabilidade. E esses crimes estão acontecendo a olhos vistos.
Juntamente com o protocolo de pedido de impeachment, os seis partidos de oposição iniciaram a coleta das 171 assinaturas de deputados necessárias para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre as ações do governo federal durante a pandemia. Como explicou o líder do PSB, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro.
Estamos pedindo o impeachment de Bolsonaro e a instalação de uma CPI específica para averiguar as responsabilidades do ministro da Saúde e do governo Bolsonaro, inclusive do presidente da República, no enfrentamento à pandemia.
A oposição prevê manifestações a favor do impeachment de Bolsonaro para 31 de janeiro e 21 de fevereiro. A garantia da vacina para todos e a prorrogação do auxílio emergencial também farão parte da campanha. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, lamenta que o valor estipulado para o salário mínimo em 2021 não represente um aumento real. Segundo o parlamentar, o valor de R$ 1.100 apenas repõe as perdas da inflação.
Na opinião de Merlong Solano, o governo Bolsonaro deveria resgatar a política de aumento salarial das gestões de Lula e Dilma, somando a inflação à média de crescimento do PIB nos últimos dois anos, para garantir a manutenção do poder de compra da população.
Saímos de 1,4 cesta básica em 2002, é o que comprava com salário mínimo, para 2,2 cestas básicas em 2015. Portanto, o trabalhador que ganhava o salário mínimo, ao longo do tempo, foi passando a comprar uma quantidade maior de mercadorias, porque o salário mínimo foi valorizado. Agora, se rompeu com essa fórmula apenas a inflação. E, na verdade, o que vai acontecer é que o valor real do salário mínimo vai cair, porque ele vai comprar uma quantidade menor de mercadorias com o tempo. Isso se dá em razão do fato de que, no Brasil, o preço dos alimentos sobe mais do que o preço das outras mercadorias e serviços que são computadas no cálculo da inflação.
Ciência e tecnologia.
Aplicativo que será lançado amanhã vai permitir que a rádio e a TV Câmara sejam acessadas pelo celular com apenas um clique. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
O rádio dentro de casa já foi a principal fonte de informação das pessoas. Depois veio a TV ocupando papel de destaque nas salas de estar e reunindo a família na hora do noticiário. Rádios dentro dos carros, no horário do rush, também ajudavam e ajudam o cidadão a manter-se bem informado enquanto enfrenta o engarrafamento. Mas hoje, a pequena tela do nosso telefone, se a gente quiser, pode ser TV, pode ser rádio, ao vivo ou não, para entreter e para informar. E pensando nisso, a Câmara lança nesta sexta-feira o aplicativo Câmara ao Vivo. É só baixar no seu celular e com um clique você pode escolher entre assistir a TV Câmara ou ouvir a nossa rádio. A editora-chefe da rádio, Ana Raquel Macedo, ressalta esse detalhe. Nem sempre estamos em condições de olhar para a tela, mas podemos nos manter informados, por exemplo, enquanto andamos pelas ruas ou mesmo de pé no transporte público.
Se ali, entre uma tarefa e outra, na correria do dia a dia, não der para ver, dá para ouvir também. E outra questão muito interessante que o Câmara ao Vivo traz é a possibilidade de escolha. Você pode escolher que edição de programa da TV você quer ver na hora que quiser e que episódio de podcast da rádio você quer ouvir.
A secretária de Comunicação da Câmara, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, destaca a simplicidade do aplicativo e lembra o cidadão de um momento muito importante da vida política brasileira, a eleição para a mesa diretora da Câmara, quando será definido o novo presidente da casa agora no início de fevereiro.
Quando a gente tira a burocracia tecnológica do meio do caminho, a gente aproxima o cidadão dos trabalhos parlamentares. O que nós queremos, nós aqui da Câmara, nós da SECOM, é que qualquer cidadão em qualquer local do Brasil e do mundo, através de um único clique no seu celular, possa acompanhar todo o trabalho parlamentar. Esse app foi pensado justamente para que a próxima eleição da mesa diretora da Câmara seja acompanhada em todo o Brasil por qualquer cidadão e pela própria imprensa em um único toque, sem nenhum tipo de burocracia tecnológica no meio do caminho.
No aplicativo você também encontra as últimas notícias da Agência Câmara. Seja pelo rádio, pela TV ou com reportagens escritas, é só você baixar o Câmara ao Vivo na loja de aplicativos do seu celular gratuitamente para ficar bem informado sobre o que acontece por aqui. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.